Olá pessoal, eu sou o César Castro e esse é o nosso Agro Semanal, o boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro. Começando pelo clima, as chuvas até quarta-feira da semana que vem devem ser bem intensas em todo o Mato Grosso e nas partes sul de Goiás e do Pará. Mas deve chover, embora um pouco menos, no Tocantins, Maranhão, centro e norte de Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul. Já no estado de São Paulo, os volumes serão menores e presentes só na Alta Mogiana. Mas após o dia 18, quinta-feira da semana que vem, as chuvas devem se espalhar pelo estado, além da parte sul de Minas Gerais, que volta a receber maiores volumes. O mesmo ocorre na região sul, ou seja, pouca chuva até a próxima quarta, mas com o retorno após esse período, favorecendo principalmente o oeste do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul. Indo para os mercados, a semana foi de forte reação do boi gordo, apesar da manutenção do bloqueio chinês, com alta de 11% sobre a sexta passada em São Paulo, com o animal de volta aos R$ 295 por arroba, o que equivale a R$ 30 por arroba a mais em São Paulo, Minas Gerais e até R$ 34 por arroba a mais em Goiás. As indicações são de que o excesso de gado dos confinamentos reduziu bastante, o que fez os frigoríficos precisarem elevar as ofertas para conseguirem preencher as escalas. Lembrando que o volume de gado de pasto gordo nesse momento é baixo. A curva futura também reagiu bem, com o contrato com vencimento em março, por exemplo, negociando em torno dos R$ 325 por arroba. A carcaça casada no atacado também subiu 3,7%. Vale destacar que o IBGE divulgou queda de 11% nos abates bovinos no terceiro trimestre, frente ao igual período do ano passado, e 9,4% a menos na produção de carne. Do lado dos grãos, os preços em Chicago ganharam força, ancorados principalmente nas novidades trazidas no relatório de oferta e demanda do USDA. No caso da soja, que subiu 3% desde a última quinta-feira, o órgão norte-americano surpreendeu o mercado ao trazer uma redução dos níveis de produtividade nos Estados Unidos, o que impediu um aumento maior dos estoques de passagem na safra 21-22. O USDA também revisou para baixo a produção da Argentina, para 49,5 milhões de toneladas. No caso do milho, a alta dos últimos dias foi também de 3%, com o contrato em dezembro fechando essa quinta-feira cotado a US$ 5,69 por bushel. Embora o USDA tenha trazido uma revisão para cima nas produtividades nos Estados Unidos, o grande destaque do relatório foi o aumento projetado da utilização do cereal para a produção de etanol, o que levou o órgão americano a reduzir os estoques de passagem. No Brasil, a valorização do câmbio influenciou negativamente as cotações, além do baixo interesse dos compradores. O milho em Campinas fechou essa quinta-feira a R$ 83,60 por saca, uma queda de 3,5% desde sexta passada. No mercado do trigo, o indicador CPEA no Paraná teve leve queda na semana, com o aumento do volume de trigo gaúcho no mercado e o câmbio apreciado, além do avanço da colheita, que alcançou 69%. Um destaque do setor foi a aprovação da CTN Bio para comercialização de farinha de trigo transgênica vinda da Argentina. Segundo a Abitrigo, o Brasil foi o primeiro país do mundo a autorizar a comercialização do novo produto. Já em Chicago, as cotações do cereal aceleraram 5,1% desde sexta passada, em função dos cortes da produção feitos pelo USDA, o que apertou o balanço global da safra 21-22. A semana também foi positiva para os preços do café nas bolsas internacionais, com a referência do Arábica em Nova York avançando 3,6% frente à sexta passada, o primeiro vencimento de volta a US$ 2,10 por libra-peso, enquanto o Robusta em Londres avançou ainda mais, 5,4%. Parte desses ganhos refletiu a desvalorização do dólar, que foi de 2,4%, operando agora mais próximo dos R$ 5,40. Além disso, o mercado reagiu às lentas exportações do Vietnã, após a divulgação nessa semana de números fracos para o mês de outubro. No Brasil, o Conilon voltou para os R$ 800 por saca, subindo 2,5%, e o Arábica R$ 1.275 por saca, alta de 0,7%. Para terminar, no setor sucro energético, a Única divulgou a moagem de 17 milhões de toneladas na segunda quinzena de outubro, o que é 36,8% abaixo na mesma quinzena de 2020. A queda no volume de cana processada decorre dos bons volumes de chuva nas regiões produtoras. O preço do açúcar na tela de março 22 fechou a quinta-feira com alta de 2,5% frente à sexta passada, pouco acima dos 20 centes de dólar por libra-peso, refletindo a alta dos preços do petróleo e a apreciação cambial. Bom, por hoje é isso, pessoal. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta.